M80 Magazine.
2023 começa com concertos de grandes nomes da música em Portugal. Um deles é o italiano Eros Ramazzotti, que tantos, ou será tantas, fãs têm no nosso país. E acho que uma delas é Anabela Gonçalves.
Sou capaz de apostar que foram muitos os amores que nasceram ao som das músicas dele no início dos anos 90. Estou a falar do galã Eros Ramazzotti. Vem até Portugal já nos dias 3 e 4 de fevereiro para dois concertos com carimbo M80. Muitos corações certamente saltaram por aquele rosto de miúdo, malandro, bem comportado, como por exemplo o meu, coisas de pré-adolescente, não é? Que tinha póster colado na parede do quarto, enfim, mãe a ralhar. Pronto, é isto. Foi isto. Outubro é o seu mês de aniversário, nasceu nos arredores de Roma, tem 59 anos, continua com um sorriso charmoso e traz a música com paixão desde que era bambino, um amor que nasceu com o pai que era músico e cantor amador. Ganhou alguns festivais nos anos 80, mas foi em 1993 que ficou verdadeiramente conhecido no mundo inteiro com o single Cose della Vita. Entre apresentações na MTV e outros concertos, em 1996, Eros Ramazzotti lançava o seu 8º álbum de estúdio, de onde saiu Più Bella Cosa. Eros Ramazzotti é um artista de um sucesso inquestionável, 70 milhões de discos vendidos, 2 mil milhões de transmissões, quase 2 mil milhões de visualizações no YouTube. Estou a ficar sem ar e eu sou péssima à matemática, mas não é preciso matemática para isto. No total são 14 álbuns de estúdio, turnés europeias e mundiais completamente esgotadas, inúmeros prémios, nomeações, reconhecimentos, e agora vem a Portugal para celebrar 35 anos da sua carreira nesta turnê mundial. Além das músicas que eu já falei, há muitas mais: Un emozione per sempre, Un altra te, Se bastasse una canzone, Un attimo di pace, entre tantas outras. E Batito Infinito, o novo trabalho de Eros Ramazzotti. Tudo isto é esperado ao vivo na Altice Arena e o melhor é marcar na agenda. 3, 4 de fevereiro, Altice Arena, em Portugal, Batito Infinito Tour, Eros Ramazzotti, com certificado M80. Saiba mais em m80.ol.pt.
M80 Magazine.
Seguimos com uma sugestão de leitura com um livro que, na verdade, é muito mais que isso, Rui Tomás. Ora, explica lá.
É um livro, é um puzzle e é uma obsessão para muitos na internet. Chegou a Portugal o fenómeno Mandíbula de Caim, um dos mistérios literários mais difíceis de sempre e que teve origem nos anos 30 no Reino Unido, como explica José Prata, da editora Lua de Papel.
Havia um senhor chamado Eduardo Polnis Metters, que assinava com um pseudónimo de Torquemada, e ele introduziu na Inglaterra as palavras cruzadas crípticas. Esse senhor, em 1934, publicou um livro com várias palavras cruzadas deles, vários jogos, e no final tinha um romance em 100 páginas que narrava a história de 6 crimes e de 6 diferentes criminosos. E lançou o desafio de quem é que poderia ordenar as páginas. Quem conseguisse ordenar as 100 páginas do livro recebia um prémio que na altura foi estipulado em 15 libras.
Apesar do sucesso nesta altura, apenas 2 pessoas conseguiram resolver o problema. O livro foi caindo no esquecimento, até que houve um renascimento há poucos anos, mas que ele próprio envolveu uma dificuldade adicional.
Em 2018, há um editor de uma pequena editora inglesa que está a visitar uma fundação chamada Fundação Lawrence Stern e vê lá um exemplar antigo do livro. Ele diz, era giro fazer isto. Só que havia um problema. Como é que vão pôr no mercado um livro que tem um enigma quando ninguém conhece a solução do enigma? Senhores da Fundação enviaram o livro a 12 pessoas e deixaram que essas 12 pessoas resolvessem. E uma dessas pessoas era um argumentista britânico, ele próprio criador de palavras cruzadas, chamado John Fenimore. Conseguiu resolver o puzzle, e ao conseguir resolver o puzzle, a editora ficou em posse do segredo. Ou seja, foi a terceira pessoa a descobrir e a editora passou a ter a chave do enigma.
De volta às livrarias, a Mandíbula de Caim ganhou estatuto de fenómeno mundial graças a um local insuspeito, o TikTok.
Em 2021, houve uma rapariga inglesa chamada Sarah Scannell que encontrou o livro, viu o livro. Ela tinha alguns seguidores no TikTok, mas muito longe de 100 mil seguidores, era menos, eu acho que era tipo 70 mil. E ela viu aquilo, ficou fascinada e começou a tentar resolver. O que é que ela fez? Ela cortou as páginas, começou a pendurar as páginas nas paredes do quarto, porque a tentar ordená-las, e começou a fazer vídeos sobre aquilo e a mandar. Os vídeos dela tornaram-se, já foram vistos por mais de 7 milhões de pessoas. Ou seja, aquilo tornou-se um fenómeno viral.
A mandíbula de Caim chegou às livrarias portuguesas esta semana e, mantendo a tradição britânica, a editora Lua de Papel promete oferecer um prémio de 1.000 euros à primeira pessoa que resolver o puzzle e descobrir quem são as 6 vítimas, bem como os 6 respectivos criminosos.
Diga lá se não ficou curioso e curiosa para ler. Eu já tenho um exemplar em casa e estou em pulgas para começar a lê-lo.
M80 Magazine.
São cada vez mais os defensores da ideia de que termos as nossas casas arrumadas e organizadas é benéfico também para a nossa saúde mental. E se está a pensar, eu bem gostava, mas nem sei por onde começar, a Ana Moreira dá-lhe uma ajuda com dicas de quem mais percebe do assunto.
É no início do ano que fazemos uma série de promessas. Uns deixam de fumar, outros inscrevem-se no ginásio e depois há outros que decidem organizar a casa. Tarefa fácil? Não, de todo. Por isso é que até há profissionais que nos ajudam nessa missão. Rafaela Garcês aprendeu com a melhor, já que fez um curso com a própria Marie Kondo e agora generosamente partilha algumas dicas para pormos em prática. Mas primeira pergunta, o que é que os portugueses acumulam mais?
Roupa. Roupa, sem dúvida. Eu acho que roupa, como é muito, muito fácil de comprar, isto generalizando, não é? Mas principalmente agora com os saldos, nesta altura, existem muitas compras impulsivas, a roupa representa muita expectativa dentro de nós, muitas vezes, não é? De fases da nossa vida. Então é muito fácil acumular, mas também é boa notícia, que também é a categoria que de forma geral é também mais fácil de estralhar.
Mas antes de avançarmos para as dicas de destralhanço, um conselho para conseguirmos ir em frente com o que definimos.
Definir uma intenção para cada mês, e sendo que a organização é aqui sempre a minha tarefa preferida, diria que organizar a casa, porque ao organizarmos a casa acabamos por comunicar ao nosso inconsciente que estamos a organizar alguma área da nossa vida. Então pode ser um bom começo. Talvez não tenha que ser ficar fechado o fim de semana inteiro em casa a organizar, mas talvez 2 horas do sábado, ou 1 hora ao domingo, com categorias mais pequenas.
E agora sim, vamos aos truques para pôr isto a organização em prática.
A primeira sugestão que eu dou sempre é nós percebermos qual é que é a principal motivação para ter uma casa organizada, porque às vezes nós somos ensinados que a organização é uma tarefa chata, que dá trabalho, que vai custar, e sim, custa um bocadinho, mas custa principalmente porque quando nós começamos a organizar temos que começar a tomar muitas decisões, e é que é a parte mais difícil. Então, se nós tivermos bem claro qual é que é o objetivo e o que é que a casa organizada nos vai trazer, se é um espaço harmonioso, se é um ambiente familiar mais confortável, se é receber pessoas em casa, se tivermos muito claro esse objetivo, fica mais fácil aguentar o processo de organização. Depois, ter o mindset de deixar ir tudo aquilo que já surgiu do seu propósito. Então, isso é assim o segredo para conseguirmos organizar a casa. E depois, claro, há questões mais práticas como dar uso de caixas, aproveitar os espaços verticais, todo esse tipo de dicas de organização, que acaba por ser a parte mais simples. Mas se a parte da seleção tiver sido bem feita, acaba por ser muito simples depois manter e organizar a casa.
Acho que será algo a fazer por casa, mas quem sabe no local de trabalho também. Falo por mim, cujo armário que me diz respeito aqui na rádio está um verdadeiro caos. Se precisar de ajuda profissional, procure Rafaela Garcês no Instagram. E tu, Wanda Miranda, diz-me, tens a casa organizada?
A minha casa tem dias, Ana, tem dias. Nuns está organizada, noutras está um caos. Mas sou grande, grande fã de estralhar e tomei nota destas dicas todas. E se já começou o novo ano a fazer mais pelo planeta, saiba que há todo um movimento à sua espera. A Ana Carreira explica-lhe porque é que todos os gestos contam.
Se começou o novo ano a fazer mais pelo planeta, saiba que há alguém à sua procura. Não se assuste, a ideia é encontrar pessoas que fazem a diferença no dia-a-dia, com pequenos gestos e pequenas mudanças. Todos estão convidados a participar e até há prémios. Vamos saber tudo com Ana Matos, do movimento Faz pelo Planeta, by Eletrão.
É um movimento que está à procura dos agentes da mudança. As pessoas que, de alguma forma, no seu dia-a-dia já vão fazendo ou vão promovendo ações, por muito pequenas que elas sejam, que possam ter um impacto positivo no nosso planeta.
Todos os pequenos gestos contam. Dentro de casa, separar mais o lixo, poupar mais água, usar menos plástico, E fora, até pode ser apanhar o lixo naquela caminhada à beira-mar.
Então, o ano passado a nossa vencedora foi a Lídia Nascimento. E a Lídia, para perceber, é uma pessoa como nós, sem qualquer... é tradutora de inglês alemão, mas a diferença é que está neste projeto e está neste trabalho já há muitos anos, e portanto, eu diria, acho que são duas décadas, nos 20 anos em que ela faz este trabalho, já recolheram mais de 30 mil quilos de resíduos em praias.
Gestos que começam pequenos e depois se tornam grandes.
Portanto, para vocês perceberem, no dia-a-dia nós podemos ir recolher um saquinho de... pode não chegar a 2 ou 3 quilos, mas isto depois, se tornarmos isto uma prática, ao fim de não sei quantos anos, eles já recolheram 30 mil quilos, são 30 toneladas, portanto, de resíduos na praia. E isto é impressionante, são duas pessoas com um espírito totalmente... vivem perto da praia, estão muito ligados à natureza, ao ambiente, têm muito isto dentro deles, e é realmente contagiante estar com eles e inspirador estar com eles e ouvi-los falar.
Inspirar e contagiar. Esse é o mote do movimento Faz pelo Planeta. Cada mês, cada desafio. Certo, Ana?
E este mês de janeiro estamos a promover o mês da utilização ou da não utilização de garrafas de plástico. Portanto, se todos nós deixarmos de usar garrafas de plástico, imaginem a quantidade de plástico que se poupa ao final do ano.
Imaginar, inspirar e contagiar. Ouça o resto desta conversa, deste movimento Faz pelo Planeta by Letrão, com muitas ideias e muitas sugestões da Ana Matos, no podcast M80 Zona Verde. E um bom fim de semana.
Decidi não comprar nem mais uma peça de roupa até ao fim do inverno. Também ajuda o planeta, certo?
M80 Magazine.
E agora falamos sobre a iniciativa Vamos Replantar o Pinhal do Rei, em Leiria, que precisa de voluntários. A Sandra Ferreira explica-lhe tudo.
O grande incêndio do dia 15 de outubro de 2017 destruiu uma das florestas mais emblemáticas do país, o Pinhal do Rei, ou o Pinhal de Leiria. Quem vive na zona não se habitua a ver a nova paisagem. A replantação tem sido a conta-gotas. A luso-descendente, a viver em França, Sylvie Gaspar, que tem uma ligação umbilical ao Pinhal de Leiria, decidiu que tinha que fazer alguma coisa.
Os meus pais vivem em Leiria, são originários da região Leiria, e então tinha o Real faz parte da minha infância, como muito das pessoas da região e muito dos descendentes da região. Isso é o primeiro ponto. E também é uma parte histórica, porque foi daí que foram construídas, como nós sabemos, muitas caravelas para as descobertas. É um ponto importante guardar o nosso património histórico. Terceiro ponto, também é, obviamente, a parte ambiental. E daí, pronto, essas várias vertentes fazem com que tenha uma ligação muito forte a esse pinhal. E essa mancha verde, sendo mais importante a mancha, maior impacto tem, não é?
São razões de sobra para meter mãos à obra e, mesmo estando longe, Sylvie Gaspar conseguiu em 2020 juntar fundos para plantar 15 mil pinheiros bravos no talhão 67 da Estrada Atlântica. Apesar da iniciativa ter sido um sucesso, foi interrompida pela pandemia e agora é preciso voltar ao terreno e plantar o que falta.
Faltavam 4 hectares na altura, que foram limpos em 2020, mas com o confinamento não deu para fazer antes, né? E daí vamos acabar então de replantar e vamos também replantar novamente, substituir aqueles que secaram.
Há ainda muito trabalho pela frente e esta operação conta com a ajuda de todos aqueles que quiserem fazer parte desta missão, replantar o Pinhal do Rei.
Fizemos uma angariação de fundos, temos com muita sorte, já temos quase a acabar, já temos 90% do objetivo atingido. E obrigado a todos, aproveito também essa oportunidade para agradecer às pessoas. E daí agora temos mais à procura de voluntários para vir, já temos mais umas pessoas para o dia 11, ainda nos faltam pessoas para o dia 12, mas toda a gente é bem-vinda.
E a ajuda de todos é bem precisa. Se sente vontade de ajudar a replantar o Pinhal de Leiria, envie um e-mail para gasparsilvi@orange.fr ou então apareça entre as 9 e as 18 no talhão 67 na Estrada Atlântica, entre São Pedro do Moel e Vieira de Leiria, nos dias 11 e 12 de fevereiro.
M80 Magazine.
Dormir é uma das melhores coisas da vida e é também uma coisa essencial à vida. Todos os especialistas falam na importância do descanso, que é gigante. E a alimentação ajuda e muito a noites descansadas. E a Margarida Moura diz-lhe como e o que deve comer para noites mais bem dormidas.
Seja uma pessoa mais matinal, mais tardia ou notívaga, a verdade é que as horas em que dorme lhe sabem, ou deveriam saber, a um pedacinho do céu. E é assim que deve ser, porque dormir é das melhores coisas do mundo e das mais saudáveis também. Se quer dicas para dormir ainda melhor, ou se anda a precisar de ajuda porque o sono não anda muito regulado, damos uma ajudinha através do que come. O Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, tem dicas bem simples do que pode comer para melhorar as suas noites. E não, não tem que fazer dietas parvas ou excêntricas. O Dr. João defende sempre uma alimentação equilibrada.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa. São as novas regras para os alimentos de sempre.
Aproveite então para adotar algumas regras para dormir melhor. Ah, pois, o que comemos influencia e muito a forma como dormimos.
Aquilo que comemos influencia sim a qualidade do nosso sono. Se por um lado há alimentos que podem prejudicar, que são os alimentos estimulantes, por outro há outros que promovem uma noite bem tranquila. Alimentos ricos em nutrientes específicos melhoram a nossa qualidade do sono e a nossa capacidade de dormir mais tranquilamente.
Para facilitar a sua vida, nada melhor do que dar exemplos práticos, não é? Do que deve comer para dormir melhor. Cá estão eles.
Iogurtes com frutos vermelhos. Isto porque os frutos vermelhos ajudam a produzir serotonina no cérebro, enquanto que o iogurte é uma fonte de triptofano e promove a qualidade do sono. O kiwi, que também é um antioxidante e produtor de serotonina, que melhora o início e a duração e influencia o sono. Os espinafres, que também são uma fonte de magnésio. A carne de peru, é verdade, promove o sono, devido também a ser uma fonte ótima de triptofano, como também assim a banana, que também tem um papel importante na prevenção da insónia. A sardinha, o bacalhau, o salmão, os ovos, que também ajudam na prevenção de insónias, por além de terem triptofano, também são ricas em cálcio e ferro.
Estes são só alguns exemplos, mas há mais, obviamente. Há muitas coisas que pode comer para dormir melhor. Não é assim, doutor João?
Obviamente que há outros alimentos que ajudam a qualidade do sono, mas o segredo está sobretudo na combinação dos alimentos. Por isso, devem ser devidamente sempre avaliados e examinados em consulta para poderem ter acesso a um plano de tratamento ajustado ao seu metabolismo.
É mesmo assim, porque cada corpo tem as suas necessidades específicas. O melhor será sempre falar com quem sabe e tirar todas as dúvidas que tenha. Encontre o Dr. João na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. Ajudas destas são sempre bem-vindas.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
As portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo do espetáculo e da música estão sempre abertas. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre o regresso de Robbie Williams a Portugal.
O Porto que se prepare. Robbie Williams é o primeiro nome confirmado no North Festival. É a estreia do cantor na Invicta e está incluída na maré de celebração da 25 Tour. Com Robbie Williams, puro entretenimento. Só num breve resumo, mas muito breve mesmo, de 25 anos de carreira a solo, Robbie Williams já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. É o artista a solo britânico mais vendido no Reino Unido e o artista não latino mais vendido na América Latina, tornando-se um recordista mundial. 6 dos seus álbuns estão entre os 100 melhores álbuns mais vendidos no Reino Unido. Tem um recorde de 17 Brit Awards, vencedor do melhor artista masculino britânico 4 vezes e o Brit Award para a contribuição para a música, 8 Echo Awards alemães e 3 MTV European Music Awards. Ah, e também foi introduzido ao Music Hall of Fame do Reino Unido depois de ter sido eleito o maior artista da década de 1990. Volto a dizer, puro entretenimento. E com a banda sonora que lhe tem saído da pele e que já faz parte das nossas vidas. We got stars.
Take me. I'm loving angels instead. No regrets. They don't work. No regrets now.
Fazem parte da sua vida estas músicas todas do Robbie Williams? Claro que fazem! E agora vai poder ver Robbie Williams ao vivo e a cores no North Festival, no Porto, dia 28 de maio. Os bilhetes já estão à venda. E a música está sempre aqui.
Mais uma boa notícia neste início de 2023, o regresso de Robbie Williams a Portugal.
M80 Magazine.
Mais de 30 anos depois, Coimbra volta a realizar os casamentos da Rainha Santa Isabel, a padroeira da Cidade dos Estudantes. A Catarina Leite conta-lhe tudo sobre esta tradição que vai ser retomada no mês de julho.
Os casamentos da Rainha Santa Isabel estão de regresso. Coimbra vai retomar-se uma tradição que não acontecia há mais de 30 anos. O evento vai decorrer no domingo anterior ao dia 4 de julho e em todos os anos ímpares, para não coincidir com as procissões da Rainha Santa Isabel. O Presidente da Câmara de Coimbra explica a importância de retomar-se esta tradição.
Entendeu-se que seria juntar o útil ao agradável ao recuperar a tradição dos casamentos da Rainha Santa, que antigamente, nos anos mais passados, tinham também um caráter social, e no ano em que não há procissão, assinalar o aniversário e o feriado da cidade com os casamentos da Rainha Santa, recuperando essa velha tradição.
José Manuel Silva diz que no máximo podem realizar-se 7 casamentos. O processo de candidaturas ainda está a ser formalizado, mas quem quiser pode já contactar a Confraria Rainha Santa Isabel ou então a Autarquia de Coimbra.
E as pessoas podem candidatar-se, está a ser ultimado um regulamento, e as pessoas podem candidatar-se a participar deste momento que será certamente extraordinariamente significativo, eu diria, num dos dias mais significativos das nossas vidas, que é o dia do nosso casamento, juntar também ao cerimonial e ao significado de um casamento da Rainha Santa.
E atenção, é fundamental que um dos noivos seja residente de Coimbra.
Pelo menos um dos noivos resida no Conselho de Coimbra. Portanto, para já destina-se apenas a residentes no Conselho de Coimbra, sendo que eventualmente no futuro, mas o número limitado de 7 casamentos também certamente não permitirá um grande alargamento, essa limitação geográfica poderá ser repensada. Mas para já é o que está previsto, é que pelo menos um dos noivos deva residir no concelho de Coimbra.
Coimbra volta a realizar os casamentos da Rainha Santa Isabel. Os últimos registros desta tradição são do tempo da Presidência da República de Ramalho Eanes, que apadrinhou o evento há mais de 30 anos.
Os casamentos da Rainha Santa Isabel regressam este ano, depois de mais de 30 anos de interrupção em Coimbra.
M80 Magazine.